Graças e paz, irmãos, bom dia. Aqui é o pastor Eliel. Estamos começando hoje mais um discipulado da Bíblia de Estudo do Discipulado do pastor David Cornfield. E estão conosco aqui pastor André, do Jardim Glória, pastor Mazinho, Chapéu do Sol, e o pastor Filho, de Rosário Oeste, para nosso discipulado. Sempre nos reunimos aos sábados, todo sábado, a cada 15 dias, tá? Tá ouvindo, pastor Filho? Ah, peraí, deixa eu liberar ele aqui. Aprovado. Libera o áudio aí. E salve os irmãos.
Bom dia, irmãos. Graça e paz. Aqui é o pastor Raimundo Filho, da PIB Imperial Rosário Oeste. E estamos aqui na expectativa para compartilhar esse discipulado com os irmãos. Amém?
Pastor Mazinho.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. Que maravilha, né? Nós podemos ter a oportunidade de participar de uma ferramenta tão poderosa que é o discipulado. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Amém?
Pastor André.
Graças e paz, irmãos. Bom dia. Estaremos juntos aqui em mais um módulo aí do discipulado. Estamos juntos.
Aleluia. Irmãos, hoje é o estudo 4.2.5, tá? Da Bíblia de Estudo Discipulado, União e Compromisso com os Alvos da Equipe. E vamos ler o texto aqui, Juízes 7:1-8. É um momento em que Gideão enfrenta aquele momento, né? Que ele está ali com 32 mil homens e Deus reduz para 300. E fala, é com esses aí que eu vou vencer a batalha, porque eu estou contigo. Aleluia. Creio que vai edificar muito a sua vida. Presta atenção. Vamos orar nesse instante, colocar diante de Deus a palavra que vamos ler. Pai, obrigado pela vida, pela saúde, pelo cuidado, porque o Senhor está conosco a cada instante, nos guardando, nos amparando. Te louvo pela vida dos pastores que estão crescendo na fé, na palavra, para serem referência, Pai, na vida da igreja. Te agradeço pela vida da igreja que está escolhendo o caminho do discipulado. Nós nos assentamos, Jesus, aos teus pés para aprender a tua vontade, o teu querer, e nos submetemos à verdade da palavra. Nos transforma, nos molda a cada dia para olharmos para o mesmo alvo, olharmos para Cristo, olharmos para aquilo que Ele tem revelado para nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a edificar e não espalhar. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos instrumentos de bênção e não de maldição. Que a igreja cada dia mais se torne uma igreja prevalecente. Sabemos que o poder vem do Senhor e por isso nós nos submetemos. Guarda nossa casa, nossa família, guarda tudo que nesse momento, ó Pai, nós tivemos aqui, nós concentramos em Ti, focamos nossa mente, nosso coração e lançamos nos pés de Cristo toda a nossa ansiedade, porque a Tua palavra diz que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, guarda cada irmão que está ouvindo essa palavra, que ele também seja edificado para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Deixa eu baixar aqui essa música. Vamos ler o texto, irmão. Juízes 7:1-8. Pode ler aí, Mastro Mazinho.
Então, Jeroboão, isso é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fponte de Arod, de maneira que o arraial dos medianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se glorificar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: Quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-o descer até as águas e ali os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O nome dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que volte para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, esteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo deles no vale.
Amém. 15 a 25. André, consegue ler?
E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado ao arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 campainhas e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a trombeta, e todo o que contigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 campainhas da trombeta e quebraram os cântaros, e tinham nas mãos à esquerda as tochas acesas e nas mãos direitas as trombetas que tocaram, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um do seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e, gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Betsita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Betbara e também a Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim tomaram-lhe as águas até Betbara e o Jordão.
Amém. 1 Samuel 22, 1 e 2 diz assim: Davi saiu daquele lugar.
Ficou faltando o versículo 25.
Então lê.
E prenderam a dois príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Então, 25.
É, eles venceram, né, no final. E aqui em 1 Samuel, Davi se esconde na caverna de Adulão. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, e todos amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Amém? Eu acho que eu estaria lá no meio desses 400. Os endividados, quebrados, com dificuldade, perseguido, né? Juntou uma porção de gente. Mas vamos meditar aqui. A primeira pergunta e a última são pessoais. E depois a gente vai para a palavra. Qual a importância, pastor filho, de outras pessoas lhe apoiarem em atingir os seus alvos? Sim.
Ah, tá, porque eu coloquei um fone aqui. A importância é total, né, pastor? Ter pessoas do nosso lado com o mesmo objetivo é muito importante para podermos atingir o alvo. A gente sabe que a gente, como eu tenho falado, né, e nós temos falado também, se andar sozinho, quem caminha sozinho pode ir até mais rápido, mas não vai longe. É. Então, assim, é importante ter pessoas do nosso lado com o mesmo objetivo, pessoas de coragem. É muito importante, porque aqui fala de alvos, né? Nós temos vários alvos. Temos nosso alvo maior, que é Cristo, né? Mas para atingir os nossos alvos ministeriais, nós precisamos ter uma equipe compromissada, né? Unida e com o mesmo objetivo, né? Isso é muito importante mesmo, pelo menos para mim. Eu creio que para todos aqueles que almejam atingir os alvos, ter pessoas comprometidas e apoiando, né, é muito importante.
Uhum. Amém. Pastor Mazinho.
Então, eu fico aqui com as palavras do David Cornfield, que ele fala assim: precisamos de aliados para conseguir a plena vitória. Eu vejo que num contexto geral, Deus... Ele, a prioridade dele, embora ele tenha levantado alguns remanescentes, mas a prioridade dele é que nós trabalhamos em unidade, né? Uhum. Para nós sermos mais fortes. Eu entendo que quando nós estamos sozinhos, nós podemos até chegar, mas quando estamos juntos, chegamos mais rápido. Parece que é o Senhor assim, eu vejo o Senhor pisando no acelerador. Quando ele quer uma urgência, quando ele quer que algo aconteça mais rápido, aí ele pisa no acelerador, formando a unidade da igreja para que nós possamos atingir os nossos alvos. É muito importante nós entendermos isso, que precisamos sim e dependemos de outras pessoas para que a obra possa acontecer.
Uhum. O pastor ele está sempre buscando, né, pessoas para estar à volta, e se engajando nesse mesmo alvo, que às vezes não está claro, né? Então é importante a gente falar. Pastor André, o que você vê? É importante ter as pessoas olhando o mesmo alvo?
As pessoas que nos apoiarem é a pessoa certa, né? Ele está falando de pessoas certas, né? Nós somos muito limitados, né, pastor Leal? Nós somos fácil para... Nós, seres humanos, sozinho, a gente é fácil para desanimar, é fácil para ficar desmotivado, quando a gente está sozinho. Mas quando a gente tem pessoas certas que nos apoiam, que nos incentivam, né? Isso ajuda, dá ânimo, né? A gente fica mais animado, essa pessoa ela nos ajuda emocionalmente, é essa pessoa ela nos ajuda fisicamente também, às vezes, se for um caso de força, mas ela sempre, essa pessoa que fala aqui, a pessoa que nos apoia, né? Eu entendo que essa pessoa é a pessoa certa que devemos estar sempre buscando, ela vai nos ajudar a isso, a ter esse ânimo e também a nos motivar, né, emocionalmente, dar esse suporte emocional pra gente. E sozinha a gente não consegue ter isso, a gente vai sempre tá sozinha, a gente fica desanimado, a gente fica desmotivado, sozinha a gente às vezes perde também o sentido do caminho, né? Acho que é isso aí, isso é importante, sim.
Perde o caminho, exatamente. Eu acho que é total, né, a importância dessas pessoas. Ninguém faz nada importante sozinho, né? É uma das 17 leis do trabalho em equipe de John Maxwell. Ninguém faz nada significante sozinho. Até para fazer um filho a gente precisa de mais um. Né? Então conseguir apoio hoje é mais difícil, porque as pessoas estão com tempo limitado. E muita informação e pouca sabedoria. Sim ou não? A gente está na internet, você tem um monte de informações. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Acaba que não faz nada, porque falta sabedoria. E não tem tempo. As pessoas já repararam que não tem tempo para nada mais? Então ele vai avaliar risco-benefício. 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 Será que vale a pena eu entrar nessa? E depois o que, que eu vou ter de benefício? Né? Como diz o Pablo Marçal, ROI. Será que eu vou ter ROI, retorno do meu investimento? Porque eu não vou gastar meu tempo com isso e depois não dá em nada. Então está difícil você conseguir engajamento no ministério, em algo por causa dessa questão aí. Mas é fundamental para nós, como igreja, saber falar a coisa certa, saber a palavra certa de Deus. Encontrar apoio nas pessoas, não naqueles qualquer um, né, que quer carregar a cruz de isopor. Como disse o pastor André, tem que ser as pessoas certas, a pessoa que vai orar por você, e pagar o preço, andar junto com você, e servir no reino. Eu gostei muito da frase do pastor Filho, né? Quer rápido, quer ir rápido, vai sozinho, mas quer ir longe, vai acompanhado. Amém? Vamos para a questão 2. Que tipo de pessoas, então, Gideão precisava ao seu lado, pastor André?
Precisava de pessoas corajosas, precisava de pessoas comprometidas, né? Ele precisava de pessoas que obedecessem, né? E também com pessoas assim que tivessem a mesma visão, que tivesse o mesmo pensamento. Acho que é isso aí, pastor.
Você viu tudo isso aí no texto?
Quando fala
corajosos,
de luta, né?
Corajosos primeiro saem um pouco.
Que... Porque quase a gente olha pro desafio, eu vejo assim, quando a gente é desafiado, a gente... para uma guerra, né? Tem que ter coragem. Tem que ir até o fim. Né? Nós falamos isso no discipulado passado com os discipuladores. Nós temos que ir até o fim. Deus é um Deus estrategista, né? Então Deus, ele fala, ó, vai, faz. Então eu lembrei do passado que fala para você, você tem que ir do começo, mas fique até o fim. Segura a lança, né? Vai até o fim, que a vitória é certa. Então tem que ter coragem, tem que ter perseverança, porque às vezes parece que vai dar tudo errado, mas no final dá certo. Né? Tem que ser obediente, porque se Deus falou, Deus está no negócio, às vezes nós não somos obedientes, nós queremos fazer do nosso jeito. Às vezes a gente, não, mas cara, vai dar certo desse jeito. Não, Deus falou para você, Deus já te orientou, então seja obediente, porque Ele sabe o final, o resultado. Ele sabe que no final vai ter a vitória. Então, além de ser corajoso, tem que ser obediente e comprometido. Né? Comprometido no sentido assim, parece que nós vamos perder a guerra. Como fala que Deus é estrategista no discipulado passado, parecia que eles iam perder a guerra. Eles fingiram que estavam perdendo, né? Porque fala da emboscada. Então, ou seja, tem que ter comprometimento. Porque se você não tiver esse comprometimento daquilo que é a estratégia que Deus planejou para você, porque quem não tem comprometimento, pula do barco. Quem não tem comprometimento, pula do barco, ele sai, ele não é obediente. Então, eu acho que, na verdade, essas três frases aqui, elas uma completa a outra.
Muito bom. Pastor Mazinho, você viu Deus selecionando ali o João?
Então, foi o que eu coloquei aqui. A primeira coisa é pessoas selecionadas por Deus para algumas atividades na igreja, viu, pastores? Não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Então precisou eles passarem por um teste e foi Deus que definiu os testes e queria aprovar aqueles guerreiros ali de frente. Outro detalhe que me chama a atenção é que também através disso Deus queria mostrar assim, ó, não precisa de tantas pessoas para vocês se vangloriarem, mas precisa do tanto de pessoas que eu acho que eu quero que seja.
Não era o número.
Não era o número. E aí, então ele faz aquela seleção para classificar os competentes. É claro que quem capacita é Deus, mas tem gente que se disponibiliza a aprender, tem gente que se disponibiliza a buscar. Aí se torna competente. Também os corajosos, né, que aqui é inevitável falar disso, e principalmente os fiéis. Porque na hora da dificuldade ali, que a maior dificuldade deles era entender como vencer um exército desse, parecendo um bando de gafanhoto, com 300 pessoas. Né? Eu acredito que a dificuldade deles foi isso também, num certo momento. Mas, quando eles entenderam que Deus estava no controle da situação, eles tiveram estratégia, avançaram e ganharam a guerra.
Deus, ele, na Bíblia toda, ele mostra para nós que ele não é um Deus de força, né? E nem de aparência. Né? Deus não é um Deus de aparência. Porque aparentemente parece que é uma coisa, mas Deus não olha a aparência. Né? Como vai Samuel, quando ele vai selecionar Davi, Jessé, ele olha a aparência, ele olha a força, ele olha a altura, a estatura, né? E Deus não. Deus olha o coração. Então Deus sabe de todas as coisas e é mais nesse sentido também.
Amém. Pastor Filho, o que você acha?
Algumas coisas chamam a atenção nessa passagem, né, pastor? Primeiro, a estratégia, né, como que Deus usa as pessoas, de como ele usa, né? Ele deu uma estratégia e ele também deu o número de pessoas. Como o Mazinho falou aí, Deus fez alguns testes, né? Então, as pessoas que Gideão precisava do lado dele eram pessoas que estavam unidas, né, compromissadas e também tinham fé, porque, veja, você está com aquele número de pessoas, aí Deus fala, é muita gente, aí vai embora 22 mil, aí Deus fala, ainda tem muita gente, aí Deus lança um novo teste, né, e fica ali 300, e se você for pegar o texto, ele vai com 100 e 200 que na retaguarda ali, então assim, pessoas que entendiam a estratégia e com fé, coragem e compromisso, né, estavam ali dispostas a fazer o que o líder estava ordenando, né? Então, assim, esse tipo de pessoa que a gente precisa, né, do nosso lado, pessoas que entendam, pessoas que tenham o mesmo objetivo, para que possa criar essa sinergia, né? Essa coesão, né? É o que eu acho aqui. Uhum. Eu escrevi aqui também.
Uhum. Muito bem, eu gostei dessa visão de vocês. No primeiro, a seleção foi 22 mil que foi embora. Ficou 10 mil. Desses 10 mil, ele fez o teste da água. Esse gesto, quem ficou e quem foi, a gente sempre confunde, né? Quem pegou, quem bebeu, lambeu a água, quem bebeu, quem levantou, pegou a água no rio e levou a boca e lambeu a água na boca, com a mão olhando para o horizonte, olha esse gesto aqui, olhando para o horizonte, ele não desceu a cabeça lá na água para beber, quem ficou foi quem tem a visão de um inimigo, que enxerga o inimigo no horizonte, ele não distrai, né, André, ele não é distraído, ele é focado, ele é direcionado, vigilante, muito bem, esse é o que a pessoa que Gideão precisava estar perto dele. Então, tinha que ser corajoso, como vocês disseram, tinha que ser alguém que vigiasse o inimigo, prudente, e quem tivesse assustado, com medo, fosse embora. Ninguém faz nada assustado e com medo. A gente, quando vai entrar numa empreitada, você vai com medo, não vai acontecer. Vai ter dificuldade, vai ser medroso, E aquilo que o Mazinho falou também, Deus não precisava de tanta gente para vencer, né?
Tinha que ter colocado também aqui, eu coloquei aqui agora, aqui rapidinho. Confiante.
É. Né? Confiante.
Eu botei aqui vigilante, posicionado.
É. Três, vamos para três, quem vai complementar. A perda de numerosas pessoas ao seu lado foi benéfico ou maléfico para Gideão? Por quê, Mazinho?
Bom, do ponto de vista, não tem como dizer que não foi benéfico, né? Foi benéfico para ele, porque ali também estava provando a fé deles, né? Mas peraí, mas como vencer esse monte de soldados aí com esse exército tão poderoso, com esse tanto de gente? Então, 300 pessoas. Então, isso aí já foi um teste de fé para eles. Deus pode fazer bem mais com poucas pessoas. Então, é isso que Deus quis mostrar para eles. Olha, mais uma vez, né, a gente vai ser até repetitivo nisso. Olha, vocês vão fazer isso aí, eu vou dar a vitória para vocês, mas se for do jeito que vocês querem ir, vocês vão se vangloriar e dizer, ah, foi nós que conseguimos. Mas, com esses 300, gerou uma crise, irmão, nesse povo. Eu fico imaginando, esses 300 que ficou, não era qualquer soldado, como o senhor disse aí, viu bem mesmo isso, que olhava no horizontal, né? De guerra tem que ser horizontal. E fantástico isso. É isso aí.
Foi benéfico, porque...
Sim.
Benéfico, né? Benéfica, né? Porque Deus permitiu ali que... Mostrar para aquele grupo que a vitória não era baseada no homem, né? Era baseado nele, em Deus. Deus, Deus, ele mostra muita coisa nessa... Com esses testes, com tudo isso que ele fez. Ele mostra o cuidado dele pelo povo, né? Porque como que eu posso entender que Deus cuida de mim? Levando todos os 32 mil ou levando os 300? Levando os 300. Quando você leva os 300, Deus está falando assim, para mim mostrar para você que eu estou cuidando de você, eu preciso mostrar o milagre, né? Então Deus, ele opera nesse milagre aí para mostrar que eu estou contigo. Então eu acho que foi isso aí que teve, pastor Leal, assim... Deus permitiu mostrar para Gideão e para aquele povo que ele estava no controle e que ele deixava claro que a vitória vinha, né? Que a vitória vinha dele, não do homem. A vitória vinha de Deus.
Deus gera uma dependência nele.
É.
Pastor Filho.
Foi benéfico, né, pastor? Na verdade, ele mostrou para Gideão, primeiro, que a vitória é dada por Deus e não importando o número de pessoas. E outro, Deus fez uma seleção, né, para aqueles que estavam preparados para esse confronto. Porque aos olhos humanos, se Gideão fosse olhar o exército diminuindo, ele ia ficar assustado, falando, mas como assim? Né? Mas se a gente ler o versículo, o capítulo antes, para ver o contexto, lá no capítulo 6, no versículo 34, fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Né? Então, Gideão fez tudo aquilo ali direcionado pelo Espírito Santo. Então, eu creio que, às vezes, a gente tem muita gente na equipe, mais pessoas que não são comprometidas e acaba sendo um peso, né? Então, ele tinha ali o soldado certo, as pessoas certas, Deus já tinha dado a estratégia, e ele estava confiante, né, ali, cheio do Espírito Santo. Então, não tem como falar que foi maléfica. Com aqueles 300 ali, ele fez ali a estratégia, né, e muito interessante a forma como foi. Ao soar a trombeta, o exército se confundiu, começou a matar um ao outro ali, e eles tiveram a vitória. Então, foi muito poderoso mesmo o que Deus fez ali. E, com certeza, foi benéfica para Gideão. Para ele saber com quem ele poderia contar, né, nas próximas guerras.
Muito bom. Às vezes a gente perde pessoas da igreja, que saem da igreja. A gente fica chateado, sentido. Mas, então, você está me dizendo que, às vezes, muita gente atrapalha. Muita gente sem foco atrapalha a sua vida. Sabia disso? Então é melhor você ter um pouco, estar com o mesmo alvo, a mesma visão, do que muita gente. Agora, naturalmente, André, se for para uma guerra, você vai querer 32 mil ou 300?
Naturalmente, você vai com 300, né?
Vai com 300?
Nós estamos fazendo 32 mil.
Você vai pegar a maior quantidade de gente.
É, mas vamos lá. Por exemplo, o senhor está falando da guerra, né? Vamos para a prática nossa. Eu tô fazendo um mutirão lá no Jardim Glória. Eu tenho 150 membros. Ah. Eu prefiro os 5 que trabalham.
Que sabe fazer.
Que, né? Sabe fazer.
Para algumas coisas precisa ser.
Entendeu? Então, assim, depende muito do que nós estamos falando. Então, por exemplo, quando a gente pega e faz um mutirão para a gente fazer um trabalho, se você levar pessoas que não sabem fazer, essas pessoas vão atrapalhar. Essas pessoas, elas começam a conversar. Essas pessoas, elas vão dar um custo maior para você. Porque aí você tem alimento para dar para essas pessoas. Você tem que fazer muita coisa. Então, você mobiliza muita coisa. E às vezes para pouca coisa, né? O resultado não vai vir, o mesmo resultado não vai vir quando você tem 5 que trabalha bem, 5 que é rápido e 5 que entende daquilo que tem que estar fazendo. Então, por isso que é o foco, ele volta a falar do foco aí. Então, eu acho que o ensino ele vai para várias situações para nós, né?
Pastor? Muito bom, eu acho que o propósito de Deus nisso foi mostrar que não é a quantidade de pessoas que você vai vencer porque você tem um monte de gente do seu lado, mas sim as pessoas certas que confiam em Deus, porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Quem ia vencer a batalha lá? Foi o exército ou foi Deus que venceu? Foi Deus.
Deus que venceu.
Deus que fez tudo, entendeu? E é isso. Eu creio muito nisso. Não importa, Mazinho, se tem um monte de gente contra você, se você está com Deus, você vai vencer.
Pastor, teve uma lição, não me recordo qual, naquele curso de líderes que fala dos 20%. Se você recorda qual é?
20% é que carrega o piano da igreja, é princípio de Pareto. 20% faz tudo. Faz 80%, 80% dos resultados vem de 20% das pessoas.
Exatamente. Então, como foi falado aí pelo pastor André, né? Às vezes, multidão não quer dizer qualidade, né? É claro que a gente quer ganhar um número maior de pessoas e quer pessoas, treina pessoas para ter o máximo de líderes. Mas, assim, nem sempre ter muitas pessoas no campo de batalha vai ajudar. Lógico, naturalmente a gente quer, quanto mais pessoas ao nosso favor, melhor. Mas espiritualmente, né, aqueles que estão focados, aqueles que sabem o que estão fazendo, eles são mais úteis, né? E com um número menor, reduzido, você consegue enxergar quem é quem, né? E eu acho que tem mais proveito nesse tipo de guerra, né?
Uhum.
Onde Deus é quem dá a vitória.
Amém, amém. 4, o que levou as pessoas a se juntarem a Davi, pastor André?
Davi, ele era o rei dos improváveis ali, porque eles enxergaram em Davi, pastor Leão, assim, uma referência, né? Eles enxergaram em Davi ali uma esperança, né? Uma característica, assim, de que esse cara aqui, ele vai me entender, porque eles eram endividados, né? Eles eram amargurados, eles eram pessoas que estavam no... Como que o senhor falou agora há pouco aí?
Lascado.
Tá, pode ser. E aí eles viram Davi também lascado, né?
Lascado, sim.
Então, já ele é rei lascado pra mim, tá bom, né? Eu acho que esse aí dá pra guiar a gente. E eles viram esperança, porque eles acreditaram em Davi. Eles acreditaram que Davi, ainda que seja um lascado, ele era rei. Então, eles conseguiram, através dessa atitude, né, se reerguer de um lascado para uns guerreiros, né, que foram bênção, né, no caso das guerras ali, eles ficaram na história. Então eu vejo isso levou as pessoas a juntarem Davi, porque eles viram Davi uma esperança, algo que esse cara vai ajudar a gente, né, esse cara vai trazer o que nós precisamos, né, vai dar o que a gente precisa. Então eu acho que é isso, e eu acho que isso também acontece no nosso dia a dia, né? As pessoas só se aproximam de outras quando elas enxergam essa referência, quando elas enxergam, olha, eu vou caminhar com tal pessoa porque eu me identifico com ela, né? Eu me abro com ela. E geralmente você só se abre com pessoas que se parecem com você. Você só se abre com pessoas que você se identifica, você olha para ela. Eu tive uma situação no discipulado, né? De algumas irmãs que chegaram agora há pouco, e elas escolhendo. Falaram, olha, eu queria andar com fulano, porque eu me dei bem, eu me identifiquei com ela, eu acho que para me abrir com ela ficaria melhor. E eu tive que fazer isso. Falei, tudo bem, então vai. Então, pessoas que chegam na igreja e elas já chegam já se identificando com alguns líderes. Então, você vê que a pessoa chega com um problema, mas aí ela se identifica com alguém que vai ajudar ela a resolver esse problema. Então, é isso.
Uhum. Mazinho.
Então, se a gente for olhar assim, de uma forma geral, o que realmente levava as pessoas a estar com Davi era a mal conduta de Saul como rei. Então, isso levou eles a se refugiarem, né? Naquela gruta lá, né? Todos eram fugitivos da fúria de Saul, isso aí é evidente. Agora, a mal conduta de Saul levou essas pessoas a estarem ali. Agora, da parte de Davi, o bom testemunho dele, que ele já tinha ali enfrentado os gigantes, o gigante, né? O Golias. E eu não procurei a ordem, mas talvez aqui o Saul já havia matado os profetas? Pode ser que sim. Mas já tinha feito algumas outras atrocidades, né? Então o testemunho de Davi foi muito mais forte. E ele tinha um testemunho muito forte que, mesmo Saul com toda aquela maldade, ele ainda não quis tirar o Saul. Deus é que queria tirar Saul, não ele. Porque Saul era o rei. Então, não só no coração de Davi tinha esse respeito, mas também nos dos outros que estavam lá, foi gerado através de Davi, né? Então, assim, rapaz, é linda essa passagem, é muito bonita. E eu creio aqui que o que fez realmente essas pessoas a se ajuntarem a Davi foi a pressão lá de Saul e depois o testemunho de Davi, que era um testemunho de fidelidade.
Amém. Muito bom. Filho, o que você enxergou nesse texto?
Pastor, assim, é um texto muito interessante, porque Davi é fugitivo numa caverna e se juntaram ele ali só a escória, né? Ali, como pode dizer, só os ruins. E o mais interessante é que esses homens saíram fortes, valentes, guerreiros. Geralmente, ninguém quer andar com esse tipo de pessoa, né? Ninguém quer. Você vai falar, você quer andar com aquele camarada ali que tá com o nome lascado, sabe? Não, você vai viver pedindo dinheiro. E aquele outro ali amargurado, falando, não, aquilo lá vai dar trabalho, vai ficar me dando dor de cabeça. Mas Davi, ele trouxe aqueles homens para perto, e o próprio testemunho de Davi, né, pastor? As pessoas deviam saber da história de Davi. Davi não chegou, não caiu de paraquedas no reino. Ele tem uma história, então eles sentiram segurança e sabiam que Davi era um líder, né? Então, assim, o passado de Davi, por conta dele estar sendo perseguido, o passado dele falava por ele, né? Que era um cara que enfrentava gigantes, e esses gigantes não eram só Golias, eram os gigantes que se levantavam, né, contra ele. Então, aqueles homens viram ali um líder, né, viram uma pessoa ali que poderia ajudá-los, né? E é muito bom ter pessoas assim. Eles tinham o Davi como uma referência. Tanto que depois, se você for ler a história, né? Que Saul manda matar os sacerdotes lá, e Abiatar também se junta a ele na caverna, enfim, é uma história muito bonita. Então eu creio que eles tinham uma confiança no Davi, né? Davi tinha uma história, e eles se juntaram ali porque confiavam naquele líder, né? Eles estavam ali em busca de alguma coisa, porque eles, pela sociedade, aqueles camaradas ali, esses homens, eles já não serviam, né?
Isso aí eu destaquei, que eles, Davi era o último recurso para eles. A sociedade já não queria mais eles, rejeitados, perseguidos, amargurados, como você falou, ninguém quer a gente assim perto. Né, caráter duvidoso, com certeza, ali tinha gente mau caráter também, sabia? Não era só negro inocente, não. Tinha gente mau caráter, né? Que era fugitivo da polícia, sei lá, do exército, tinha matado alguém, criminoso. Então, Davi conseguiu influenciar essas pessoas para o caminho de Deus. E eu lembro que um pastor que deu aula para mim no seminário, o pastor Carlos, ele abriu uma casa de recuperação aqui na Capela do Pissarrão, chamado Caverna de Adulão. E a gente dava risada, né? Porque realmente é as pessoas rejeitadas, viciados, drogados. Ninguém quer essas pessoas. Até a família rejeita, mas hein? Essas pessoas. Porque ele começa a perturbar a própria família. E isso ninguém quer perto. Esse tipo de pessoa que Davi estava ajuntando. E, irmão, só concluir aqui. E exatamente esse tipo de pessoa que Deus usa, porque Deus usa, gosta de trabalhar com a minoria, André. Lideranças saudáveis, nós vimos isso, o poder da minoria. Davi, com 400 homens, conseguiu vencer. Adão e Eva criaram, a partir deles, formou toda a humanidade. Abraão e Sara eram duas pessoas e Deus fez três grandes nações. Então, Deus trabalha. Elias venceu os 400 profetas de Baal. Quando fez o milagre da multiplicação, foi o quê? Um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Deus, ele age dessa forma, de maneira gloriosa na história. Ele sempre age pegando pouco e transformando em muito.
Sim, a gente falou isso no treino maturidade, né?
Fala, filho.
Então, pastor, a gente experimenta isso também no nosso ministério, né? Estava até agora há pouco falando... um pessoal aqui, tem um Fabrício, menino que já deu trabalho aqui. Nossa, ninguém quer esse camarada, porque ele tem um passado ruim, né? E ele deu muito problema para os outros, para a família, para outras pessoas. Então, aí, e as pessoas, eles, quando eles chegam assim, ninguém quer perto, né? Todo mundo quer o problema longe.
Como é que ele tá agora? Tá melhor?
Tá melhor, só que olha só o que aconteceu. Ele tava preso, que envolveu aqui com uns... Teve uma operação, talvez até acho que a pastora Giovana sabe, teve uma operação aqui em Rosário, prendeu... Até achei que ela...
Mas viu? Não vai falar quem que é o cabeça, não, que nós estamos gravando aqui o áudio, moço.
Não,
cabeça
não nenhum. Nem sei quem é. Esse rapaz, ele tava... Tinha passado por esses... problemas de envolvimento com facção, enfim.
Certo.
Foi preso de novo.
Certo.
E aí eu falei, cara, e agora? Ninguém é por ele, né? Ninguém se comoveu. Ah, esse cara aí, ninguém quer ele. Só que ele é um cara útil. Ele estava trabalhando, né? Ele se arrependeu e estava indo na igreja, a gente ajudando para fazer o churrasco. Ele trazia os angicos, que ele mexe com lenha,
arrumar
um caminhão.
Prestativo, tava, assim, prestativo.
Estava sendo útil demais. Eu falei, cara, ninguém quer esse tipo de pessoa. Mas é uma pessoa dessa recuperada, né? Fez a mudança do irmão esses dias. Foi, pegou o caminhão que ele estava trabalhando, ajudou outro irmão. Estava sendo uma bênção. Aí aconteceu isso de novo. Até conversei com um cara aqui, ele vai passar para a audiência de custódia, pode ser liberado, talvez, né? Uhum. Ele estava até sem tornozeleira, estava realmente mudando de vida. Querendo, buscando, falando, ou eu mudo agora, então eu sei que meu fim vai ser trágico. Então, mas eu percebi que as pessoas se afastaram dele, né? E aí a caverna de Adulão, às vezes, é a igreja. Ó, vai lá no pastor que ele te ajuda, vai lá que ele pode te arrumar alguma coisa, né?
É.
Então, assim, quando fala caverna de Adulão, quem conhece a Bíblia já fala assim, naquele local ali... Não deve ter gente boa, não, que o senhor falou ali. Não tinha só anjo, não.
Não.
Davi lutou com todo esse tipo de gente, né?
É. Exatamente, é. É uma situação difícil. Ninguém dá chance para ex-presidiário, por exemplo. A gente vê que é uma classe rejeitada. E o que todo mundo quer é aquela frase, né? Cada um com seus problemas, se vira para lá, família que cuide. E aí, no final das contas, mas é nós. A igreja que vai abraçar essas pessoas. Ele é a última esperança, a igreja. Tem gente assim, hoje aqui. foi para o encontro com Deus, um rapaz deu testemunho que estava à beira do suicídio. E aí, qual que é a última esperança? A igreja, a palavra, e a gente consegue ser o canal de vida na vida deles. Bem, agora vamos para a quinta, que é a aplicação na nossa vida. Que tipo de pessoas, pastor filho, você precisa ao seu lado para atingir os alvos que Deus colocou no seu coração?
Pastor, eu preciso de pessoas, né, que, primeiro, obedeçam, né, que sejam obedientes à palavra, porque se ela for obediente à palavra, ela vai ser obediente também à liderança, né? Pessoas de fé, pessoas com foco, né? Pessoas que têm um alvo definitivo, é definido juntamente com a liderança, né? E pessoas que elas vão topar o desafio, né? Esse tipo de pessoa que eu preciso, né, para atingir os alvos. É claro que vai surgir pessoas que com o tempo elas vão assimilando, né? Vão entendendo, porque eu creio assim também que quando você tem um alvo definido, um alvo definido ou pré-definido, e você está caminhando para aquele alvo, as pessoas que se agregarem a você, elas vão ter que caminhar junto, senão elas vão ficar para trás, né? Olha, nós estamos caminhando nessa direção, você quer seguir o fluxo? É isso aqui, né? Aqueles que não quiserem, né? Aqueles que não entenderam a visão, eles vão ficando meio de lado e por fim eles vão se afastando. É a multidão, né? A multidão, ela não sai, ela fica ali, mas ela não se envolve. Então, precisa de pessoas envolvidas, pessoas de fé, de coragem, né, que saibam trabalhar em grupo, comprometidas. Então, essa é a pessoa que eu espero, né, que Deus agregue, coloque no nosso caminho. E se for para também ser canal de bênção, como Davi foi, né, na vida de pessoas que vão chegar sem foco, desfocada, vão chegar arrebentada, e se a gente, né, agir como Davi e ali de alguma forma transformar aquela pessoa, ela pode também ser bênção, né? Não vai chegar só coisa boa, né? Então Deus mostra nessas duas passagens que deu estratégia e o número certo para que Gideão pudesse conquistar, mas também colocou pessoas ruins na vida de Davi, e ele, focado, ele um líder, ele transformou a vida dessas pessoas. Então, que Deus coloque pessoas, né, comprometidas, com foco, com fé, mas também coloque pessoas que, se não tiverem nessa mesma pegada, mas pelo menos tenham um coração ensinável e que possa dar frutos, né? Elas possam obedecer e caminhar, né, na mesma direção que a gente.
Uhum. André.
Eu preciso de pessoas dispostas para servir e para obedecer e para crescer junto comigo. Pessoas com o coração alinhado com a visão, pessoas alinhadas com a palavra. E é isso, pastor. Se eu tiver uma pessoa alinhada com a palavra, alinhada com a visão, disposta para servir, disposta para crescer, mesmo diante das dificuldades aí que a gente tem, né? Porque as dificuldades elas aparecem, porque a disposição ela faz com que a pessoa não desista, né? Então, eu não quero andar com pessoas que desistem fácil, que começa e não termina, que só critica, né? Eu quero andar com pessoas que estão dispostas a ser desafiadas e crescer junto nesse desafio, né? Então é isso.
Pastor Mazinho?
Mazinho.
Eu estava olhando bem aqui esse texto e vendo o que aconteceu mais para frente. E eu preciso ter do meu lado pessoas que tenham um propósito de unidade. Agora, esse propósito de unidade não significa que vai ser um número grande de pessoas. Essa unidade, ela, quando você trata de unidade na igreja, são as pessoas que realmente carregam o piano, né? E não são muitos, geralmente fica 300, né? Assim como Deus mostrou aqui nessa passagem. Esses 300 aqui, essa unidade desses 300 fiéis, essa unidade desses 300 tem uma outra palavra aqui que vai ajudar muito. Corajosos, fiéis, já falei, competentes. É esses que vão realmente dar resultado. A gente vê aqui algo interno dentro de Israel, no contexto geral, que o Gideão tinha essa... Ele aprendeu muito, né? Deus ensinou ele muito isso. E já lá na frente o Jefté era um pouco diferente, né? Ele não conseguia juntar internamente ali o povo. E, na verdade, no tempo de Jefté aconteceu muitos conflitos que deu muitos prejuízos, né? Conflitos internos deu muito prejuízo para Israel. E Gideão vai nesse caminho aqui de unidade. Unidade não significa que vai ter muita gente ao seu lado ali no mesmo propósito, mas que é bem forte, se for 300, se for 200, se for 100. E aí eu vejo que eu preciso desse tipo de pessoas.
Muito bem. Olha, eu me aproximo de pessoas que amam a verdade, que falam a verdade, que aceitam a verdade, porque hoje está mais difícil pessoas assim, pessoas transparentes, que não escondem e que estão disponíveis para poder andar contigo, né? E às vezes a gente quer andar com a pessoa, a gente entra num dilema moral. A pessoa, às vezes você sabe que ela precisa de você, mas ela não tem disponibilidade, ou ela quer andar do jeito dela. E eu fico nesse dilema, irmãos, às vezes, quando a pessoa não quer andar junto, tem uma agenda oculta, ela faz outras coisas sem falar com você, não dá valor nenhum para aquilo que está sendo construído, aquilo que você está fazendo, ele dá sinais, ele está ausente, ele está distante, ele está quieto, ele não participa. Então, eu não sei se a bênção de Deus vem sobre aquele que não obedece, como vocês destacaram muito isso aí, né? A obediência. A obediência é fundamental, mas principalmente ser transparente. Por exemplo, uma vez eu perguntei para um irmão, não vou falar quem é, eu falei, irmão, por que você não veio no discipulado? Onde você estava na reunião do discipulado, no dia da reunião? Ah, eu fui no churrasco. Eu falei, churrasco? Beleza, ele foi verdadeiro. Ele falou que não estava no discipulado. Mas você acha que a maioria fala isso para você? Não, ele fala, não deu para ir. Não deu para ir. Ele esconde o propósito, esconde o coração dele. Porque ele revelando o coração, ele se expõe. E isso é a mentira, a falsidade. A pior coisa é você andar com gente assim. Eu prefiro andar com gente verdadeira. Fala, não, eu fui assistir jogo, eu fui fazer isso, eu tinha um compromisso de família, eu estava fazendo um aniversário e não vai dar nesse dia, do que o camarada se comprometer, você conta com ele, você investe nele, você está andando, você está dando a sua vida, você chega no horário, você reduz a sua jornada, você se dispõe àquilo e o camarada... Então... Eu comecei a escolher pessoas de verdade, que gostam da verdade, aceitam a verdade e são transparentes. E aí, acho que todos que vocês falaram está certo, né? Alguns pastores, quero compartilhar aqui de outros, ele falou, olha, eu quero alguém corajoso, eu quero pessoas capacitadas, né? Que aprende com os outros, tenha caráter. E um aqui eu achei interessante, o pastor Petros falou assim, eu quero uma pessoa que me entende, me ame, apesar dos meus defeitos. Eu vou andar com essas pessoas, que me reconhece que eu tenho falha e tenho defeito, mas mesmo assim quer andar comigo. E o Marinho falou, eu quero alguém quebrantado. O pastor Marinho falou, eu preciso de pessoas quebrantadas, comprometidas, amorosas, líder estratégico, né? Alguém que enxerga longe, pastor André. Que te ajuda nessa estratégia, que está querendo crescer, como vocês falaram, sinérgica, sabe trabalhar com outros e multiplicador. Então, tudo isso são valores que nós buscamos, irmãos, nas pessoas. Eu creio que sim, vocês têm esse filtro, né? E por isso que às vezes você fala assim, ah, mas o pastor não dá bola para mim, mas chega perto, se dispõe, seja transparente, né? Ah, o pastor só escolhe pessoas, já viu isso, André? Ele escolhe com quem que ele vai andar. É uma crítica da igreja que faz discipulado. Ah, por que que o pastor não... Ele só fica com os outros pastores lá, com um grupo pequeno. Porque são esses que têm disponibilidade. Se você vier para esse grupo, você também vai ser cuidado. Aprenda a fazer isso no nível que você está. E aí, aos poucos, Deus vai te honrando, vai te abençoando e seu ministério vai ser frutífero. Aí eu tenho essa pergunta final aqui. Eu gosto de... Pergunta difícil, né? Por que não deixar as pessoas edificar os próprios alvos delas? Que mal há nisso? Nós estamos na igreja, a igreja é um lugar de pessoas e cada um pode ter o seu alvo pessoal, e nós estamos falando aqui de alvo comum, né? Alvo e propósito comum, união e compromisso nos alvos que nós estabelecemos. Por que que você não deixa as pessoas terem os próprios alvos? Algum quer vender produto da rede de marketing multinível dele, um quer fazer amizade, um veio para buscar um marido ou uma mulher na igreja. O alvo dele não é Cristo, é participar da comunhão, é se beneficiar. Por que que não deixar essas pessoas, Mazinho? Você é muito carrasco, viu? Hein, André? Deixa ele fazer o que ele quer, deixa ele viver o alvo dele, pessoal. O que você acha? Por que não deixar cada um edificar os próprios alvos?
O senhor está falando no singular ou dentro da unidade da igreja?
Dentro da igreja. Não estou falando para vocês, né? Estou falando assim, como pastores a gente foca. E por que que o pastor vigia nisso? Olha, meu irmão, você está fora do foco, você está... Por que que não deixa ele fazer o que ele quer? Fazer o alvo dele, pessoal, em vez de construir o alvo da igreja.
Eu acho que o pastor, ele deixa a pessoa fazer o alvo pessoal dele, porque cada um tem um alvo, né? Cada um tem seu alvo pessoal. Eu acho que o pastor não interfere, nem pode interferir no alvo pessoal da pessoa. O pastor deve orientar quando há esse desequilíbrio entre o alvo pessoal e o alvo do ministério. O alvo do ministério é um, o alvo pessoal é outro. E os dois devem ter um equilíbrio. Por exemplo, o cara, ele precisa estar fazendo as atividades da igreja, mas ele também precisa trabalhar. Então, quer dizer, o cara tem seu trabalho, tal, então ele tem seus alvos, né? Eu estava conversando recentemente mesmo no discipulado que a diferença entre um solteiro e um casado, né? Há uma diferença muito grande. O solteiro, ele tem menos responsabilidade que o casado. O cara casado, ele tem que sustentar a família, os filhos, né? Tem que trabalhar, tem que trazer o sustento para casa. Quando o cara é solteiro, o cara, ele é mais liberal, né? Ele fica o dia inteiro na igreja se puder, né? Ensaia a parte da tarde. Então ele tem uma flexibilidade maior, melhor. Então é muito difícil você pegar e falar assim, como que dá para cobrar essas duas pessoas da mesma forma? Não, não dá. Da mesma forma que não dá para cobrar um pastor integral com um pastor que não é integral, né? Então assim, eu tô tentando ver como que é que o senhor está perguntando.
Sim, é isso mesmo, muito bom. Eu acho que tem esses alvos que não atrapalham nos alvos gerais. E aí, Mazinho, pensando assim, mas a pessoa tem dentro da igreja um alvo que é diferente do pastor, de um ministério diferente. E aí?
Dentro da igreja.
Eu sei, eu entendi o que você falou e é válido. Uhum. Muito bom. Você tem os alvos de ganhar dinheiro, prosperar, trabalhar. E a igreja não pode ficar tomando o tempo todo.
Você
o tempo
pode
dele.
Cobrar isso da pessoa.
Não, não. Eu não cobro dos pastores que não são integrais que ele esteja durante o dia disposto para me atender. Porque eu sei que ele está trabalhando, né? A gente tem um acordo de atender em 24 horas depois que a gente mandou a mensagem e tal. Então é isso. Mas e aquele que quer edificar algo espiritual dentro da... Usar a igreja como plataforma para isso, que não é o alvo da igreja?
Desde quando ele se disponibiliza para fazer algo dentro do contexto de igreja e que isso não venha a ser fora dos princípios da própria igreja, eu vejo que eu tenho muita facilidade de aceitar isso. Eu não tenho dificuldade de aceitar isso. As pessoas aparecem com uma ideia que eu vejo que não está fora do princípio, que não está fora do princípio, né? Da igreja, eu apoio totalmente, assim. Pode ser que eu não dê o apoio que ela precisa, mas eu dou liberdade para que ela possa fazer. Eu não tenho essa prisão, não.
Essa é a sexta pergunta, pastor?
É a pergunta dele.
Eu criei uma pergunta aqui.
O senhor mandou ela para mim aqui?
Não, não mandei não, o que fez agora. Por que não deixar cada um edificar os seus próprios alvos? Essa é a pergunta. Mas é muito bom. E aí eu vou ainda perturbar mais ainda, como diz o...
Vai melhorar mais,
hein? O Noé e Deus lá. O Abraão, né? E Deus brigando. Se tiver só... E se esse camarada ele usar os recursos da igreja para fazer o ministério? Filho, agora é contigo. É, por exemplo, você tem um grupo de pessoas que, igual o Mazinho falou, eu tenho um ministério de intercessão, adoração, louvor, por exemplo. E aí ele quer usar esse ministério de louvor para outra finalidade no domingo. Você fica na mão, porque você só tinha um ministério de louvor, mas agora ele foi fazer outra atividade lá ele inventou uma atividade que vai tomar o tempo da célula, por exemplo. Ó, pastor, não vai dar para fazer célula porque agora nós estamos na praça evangelizando com o folheto. E aí? O que você faz, filho? Não sei se o exemplo é muito bom, mas vocês entenderam, né?
Sim.
Ele tá aí?
Parece que caiu, né? Ah, acho que ele caiu aqui, moço.
É, eu assim, pastor, eu vejo o seguinte, aquilo que eu mais...
Oi.
Ah, voltou aqui.
Ah, tá. Eu ouvi o que você falou.
Então, e aí? E aí? Ah.
Pastor, eu acho que nós podemos ter os nossos objetivos pessoais, né? Foi isso que o senhor perguntou, que...
É, não só, já estendi a pergunta. Objetivos pessoais, o André respondeu muito bem, que a gente tem que respeitar os alvos próprios da pessoa. O Mazinho respondeu que se a pessoa tem um projeto bom,
dentro
dos princípios da igreja, pode também desenvolver esse alvo pessoal. Eu tenho um ministério profético, pastor, de pregação nas igrejas. Você me abençoa? Abençoa, vai para lá, vai fazer libertação... Agora, a pergunta complicou. Ele vai usar pessoas da igreja que você está contando com eles. Pastor, não vai ter célula essa semana porque nós vamos fazer um evento na praça de entregar folheto. Aí você, o que, que você faz nesse caso?
Não, aí não, pastor. Eu acho que tudo tem que ter uma organização, né? Se já tem os métodos, né, que a gente usa, né? Isso é bênção. Pegar a célula e ir para outro lugar e tal, mas chocar com os eventos da igreja, eu acho que não. Com relação ao objetivo pessoal, acho que todo mundo tem o seu, né? Mas no que tange a igreja, porque senão fica meio desconexo, eu acho. Entendeu? Uhum. Começa a chocar.
E aí fica concorrendo, né? Nem o dele é edificado, nem o seu, né?
Exatamente, porque assim, é uma coisa boa, todo mundo vai falar que sim, pegar o ministério de louvor e. Tocar para as criancinhas do orfanato. Pastor, hoje nós não vamos, porque nós vamos tocar para as criancinhas do orfanato lá. A criança de Jesus tem energia para gastar e tal.
Sim, sim.
Mas e o culto? Ah, pastor. Não, aí não. Entendeu? Eu acho que nesse caso, não.
Tudo com ordem e decência, né?
Tudo com ordem e decência. Por exemplo, não sei se eu ficou sabendo, né, que aconteceu. O movimento legendário aí está crescendo, o pessoal está indo. Mas teve pastor que começou a abrir o bico. Por quê? Porque estava chocando. O pessoal estava mais focado no legendário ali, nas reuniões, e não estava indo em selva, não estava indo nos discipulados. Aí o pastor falou, opa, peraí, começou a sair fora do que é da rotina, do que é normal na igreja, e o pessoal começou a abrir o bico.
Uhum.
Não dá, não tem como. Eu acho que primeiro é a igreja, primeiro é o prédio, primeiro é ali o objetivo geral, né? Mas isso tudo tem que ser conversado, né, pastor? Tem que ser tudo a caso de caso, Mas eu creio que senão fica muito disperso, cada um fazendo o seu ministério, né? Começa a criar castas. É o que eu penso, né?
Tudo
é
bem.
O que eu acho.
Maravilha. Alguém quer complementar? Amém. Vamos orar então, irmãos, fechando esse estudo. Eu creio que foi muito bom, né? Nada que nós vamos fazer pode ser com essa vários focos, vários alvos. Temos que ter os alvos claros. O que os pastores geralmente falham é de falar dos alvos. A gente precisa sentar junto, compartilhar o que está no nosso coração, fazer os outros saber, às vezes até convencer, como o pastor Mazinho falou. Às vezes a ideia é boa, o seu objetivo é muito bom, o seu alvo é muito bom, e tem uma forma de fazer que já deu certo. Você tem problema de copiar? Tem problema de fazer? Não. Eu quero fazer, mas trabalhando nessa mesmo alvo, mesma direção, nós vamos conseguir chegar mais longe. Amém? Pode orar para nós, pastor Mazinho, em nome de Jesus, abençoando esse estudo.
Senhor, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por nos permitir participar de mais discipulado como pastores, como igreja, nesse tempo. Que o Senhor possa gerar essa confiança em nosso coração, que nós não venhamos usar das nossas próprias forças, mas sim confiados no Senhor.
Amém.
Para essa grande obra, para essa grande seara.
Amém.
Clamo ao Senhor que levanta ceifeiros para essa grande seara.
Amém.
Nós precisamos a cada dia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por esse momento tão especial de discipulado. Amém?
Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.
Amém.
Paz.
Amém.
Paz para todos os pastores aí. Bom final de semana.
Amém. Paz.
Então, meu pastor.